Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Central Técnica, Fábio Luiz. Assistente de produção, Glória Ferreira. Torcida do Vasco está irritada com falta de gols. Elenco está com salário atrasado. Parque Olímpico da Barra e Complexo Esportivo de Deodoro estão liberados. Seleção Olímpica classificada para quadrangular final de pré-olímpico. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
A torcida está irritada com a falta de criatividade e de gols. Mas o Vasco enfrenta problemas com salários atrasados. Rodrigo Ricardo.
Com apenas 4 pontos em 3 rodadas, o Vasco entra em São Januário na quinta-feira, pressionado contra a Cabofriense. O time está na 4ª colocação do Grupo B do Campeonato Carioca, atrás de Fluminense e Madureira com 9 pontos e do Volta Redonda com 6. O time de Abel Braga é criticado pela falta de criatividade e ofensividade. O ataque cruzmaltino só marcou 1 gol até agora, com Germán Cano. Contratado para esta temporada, o atacante argentino também falou sobre um velho problema na colina: salários atrasados.
Pagamento
do salário é muito importante para cada jogador dar o melhor dentro de campo. Esperamos dar o máximo para ganhar a próxima partida.
Para poder ganhar o próximo partido.
Fora de campo, a diretoria vascaína corre atrás de recursos para quitar os salários. Já o técnico Abel Braga vem participando de encontros sociais com o elenco para melhorar o astral do grupo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Legado Olímpico.
Estão liberados. O desembargador da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Sérgio Schweitzer, suspendeu a interdição nas arenas do Parque Olímpico da Barra da Tijuca e do Complexo Esportivo de Deodoro para a realização de eventos e também para a utilização pública. A liberação foi feita após análise de recursos impetrados pela Prefeitura do Rio e do Governo Federal. A suspensão da liminar aconteceu às 6 horas e 23 minutos desta terça-feira, sendo que de caráter imediato. A Confederação Brasileira de Canoagem já afirmou que a equipe retornará aos treinos em Deodoro nesta quarta-feira. Na semana passada, havia a preocupação de a liminar não ser suspensa e os atletas não terem outro local para treinar. Com a paralisação, cerca de 80 atletas foram prejudicados por não poderem treinar. Muriel promete força total contra o Flamengo nesta quarta-feira. Goleiro elogia time alternativo do rival e pede concentração no clássico. Maurício Costa.
Não vai ter moleza para o Flamengo. O Fluminense dificilmente vai poupar jogadores para o clássico desta quarta-feira, às 20h30 no Maracanã. Líder do Grupo B da Taça Guanabara, com 9 pontos conquistados em 3 jogos, o tricolor encara como decisão a partida contra o rubro-negro. Para o Flu, enfrentar o time alternativo do rival não diminui a responsabilidade. E quem garante o foco total é o goleiro Muriel.
Eu acho que, se tratando de clássico, não está escrito time A, time B, time C, sub-20... É Fla-Flu. Então, eu penso que nós representamos o Fluminense, um grande time. Sempre a gente vai ter a responsabilidade de entrar para vencer. E se ele estivesse com um time titular, não seria diferente. Então, a gente vai entrar com força total. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Tanto que o Flamengo tem feito um bom campeonato até aqui. Segue invicto, né? Venceu o Clássico. Não perdeu nenhum jogo. Tá de líder isolado lá no outro grupo. Então a gente tem se preparado para fazer um grande jogo, sem pensar no que eles vão vir, os jogadores que vão jogar, mas sim a gente está focado em dar o nosso máximo, de estar muito concentrado, se tratando de um clássico, a gente representa um grande clube, e a nossa obrigação sim é entrar sempre para vencer, dar o nosso máximo e honrar as cores do Fluminense.
Muriel vai fazer apenas seu segundo jogo em 2020. Após se recuperar de uma fratura na mão esquerda no final de 2019, ele realizou uma pré-temporada maior. Acabou substituído por Marcos Felipe nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e nas duas primeiras partidas do Carioca de 2020. A tendência é que Muriel siga como titular após ter defendido a meta tricolor contra o Bangu. Mas se precisar, o goleiro confia no reserva.
Fiquei muito feliz com o desempenho dele. Era um jogador que eu ouvia falar dele já há muitos anos, sempre teve destaque em seleção de base, aqui no Fluminense teve poucas oportunidades, então eu não tinha dúvida que quando ele tivesse a oportunidade ele ia corresponder bem, né? E tanto no ano passado quanto esse ano fez bastante a diferença, ajudou muito, um goleiro muito jovem ainda e suportou um momento de muita dificuldade, né? Como ano passado a gente estava lutando na parte de baixo da tabela e superou com muita personalidade, confiança, que acho que isso é um papel importante para o goleiro.
Apesar de o Flamengo botar um time de garotos em campo, é do Flu a promessa que chama mais atenção no clássico. Miguel, de apenas 16 anos, é até aqui a revelação do Campeonato Carioca e deve ser titular contra o rival. Enfrentando o Bangu, o meia foi muito bem e agora ele tem a chance de confirmar a empolgação da torcida tricolor no primeiro Fla-Flu do ano. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Seleção Olímpica.
100% de aproveitamento e classificação carimbada. Este foi o resultado da vitória do Brasil sobre a Bolívia por 5-3 na noite desta terça-feira, pela quarta rodada do torneio pré-olímpico, garantindo a vaga antecipada para o quadrangular final. Anthony, Matheus, Cunha, Guga, Reinier e Pepe marcaram os gols do triunfo brasileiro no Estádio Centenário de Armênia, na Colômbia. Com o resultado, a seleção brasileira segue na liderança do Grupo B, com 9 pontos conquistados em 3 jogos. A equipe comandada por André Jardine volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Paraguai pela última rodada da fase de grupos, também às 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E os noticiários esportivos desta terça-feira ferveu com o anúncio da permanência de Gabriel Barbosa no Flamengo. Ansioso, o jogador se pronunciou antes mesmo do anúncio oficial do clube. Rodrigo Ricardo.
Se é para o bem da nação, eu fico. Com estas palavras, Gabriel Barbosa confirmou que segue no Flamengo nesta temporada. O centroavante foi comprado pelo clube carioca por aproximadamente 78 milhões de reais junto ao Inter de Milão. Após mais de 2 meses de negociação, o anúncio foi confirmado através de um vídeo pelas redes sociais do próprio artilheiro.
A nação me abraçou. Aqui, vivemos intensamente. Nos apaixonamos. Sorrimos. Sofremos, vibramos, quebramos barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico.
Gabriel marcou 59 gols em 43 jogos em 2019. A marca fez jus ao apelido de Gabigol e o levou a ser eleito como o melhor jogador da América do Sul. Dentro de campo, ainda sem o elenco principal, o Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 20h30 da noite. A Rádio Nacional transmite a partida direto do Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Copa do Nordeste.
E o Bahia venceu a equipe do Imperatriz por 2-0 na noite desta terça-feira, jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Bahia, no momento, ocupa a primeira colocação do Grupo A, com 4 pontos. O Imperatriz ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 3 pontos. Logo mais, às 19h30, O CRB e Santa Cruz se enfrentam no Rei Pelé pela Copa do Nordeste.
O Fato em Foco.
Movimento Elas no Estádio quer ampliar o público feminino em jogos de futebol. Matéria especial é da companheira Renata Martins.
Futebol é coisa de todo mundo, mesmo que dentro das quatro linhas ou na arquibancada, a feição masculina predomine no esporte. Meninas e mulheres são minoria na plateia dos templos, onde a arte do futebol se apresenta. Em São Paulo, 16 clubes participantes do Paulistão 2020 e a Federação Paulista de Futebol se uniram em um movimento para ampliar a presença de mulheres nos jogos de futebol. Projeto Elas no Estádio. Segundo a federação, uma pesquisa do Datafolha apontou que ano passado apenas 14% do público que foi aos jogos do Campeonato Paulista era feminino. Outro levantamento, também divulgado pela federação, indica que o conceito de que o estádio não é local adequado para mulheres, a falta de companhia ou incentivo para frequentar os jogos estão entre os principais fatores para afastar o público feminino do futebol. Todas as vezes que a paraense Cristiane Feio foi a um estádio, estava acompanhada do pai ou de amigos. Torcedora do Clube do Remo e apaixonada por futebol, há mais de 3 anos, só assiste jogos pela TV. Entre as razões, o ambiente muito masculinizado, que ignora a presença de mulheres.
Você vê homens fazendo xixi, tem banheiro, mas a pessoa não vai lá. Também pelo motivo de a gente chega muito cedo no estádio. O jogo era 4, eu tinha que chegar 1:30, 2 horas no estádio para poder evitar empurra. E ficava muito tempo esperando para começar o jogo.
No Paulistão, o incentivo vai além da hashtag Elas no Estádio. Durante os jogos, haverá atendimento especial às mulheres nos estádios para que possam relatar assédio, ofensas e violência. O atendimento será feito preferencialmente por delegadas. Clubes vão incentivar coletivos e grupos femininos para que elas possam ir juntas aos estádios. A servidora pública Rita Franco sempre gostou de futebol e achou importante a campanha. Rita participa do movimento Toda Poderosa Corintiana e é frequentadora assídua de estádios. Para ela, além da campanha, é preciso mudar a mentalidade dos frequentadores.
Não basta apenas aumentar o policiamento, é preciso aumentar a conscientização também dos torcedores. Precisa ter uma mudança interna também. Numa reunião, tem homens e mulheres, mas aí os homens resolvem ir para o estádio, ver um jogo de futebol, eles levantam muito e nem se preocupam em te perguntar se você também quer ir. Conheço muitos que dizem que estádio não é lugar para mulher, e lugar de mulher é onde ela quiser.
Em Recife, Pernambuco, uma cartilha de combate ao assédio contra as mulheres nos estádios de futebol ilustra diversas atitudes machistas que devem ser evitadas pelos torcedores e traz informações bem-humoradas como o machismo não cabe nem na reserva e que mulher pode ir com a roupa que quiser para o estádio. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.